Olá, gente boa, gente amiga, compadre e comadre, estamos de volta aqui outra vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Estela, com apoio técnico do Osvaldo Aguemaia. 16 de janeiro de 2020, quinta-feira de lua cheia, dia do cortador de cana-de-açúcar. Pois é, com a volta das chuvas, o pasto já deu uma boa recuperada, viu? Agora, então, é importante o produtor fazer o manejo adequado dos piquetes para tirar o maior proveito possível dessa pastagem. Isso melhora o rendimento produtivo do rebanho e, consequentemente, baixa o custo de produção. Confira aí agora com a zootecnista Delma Fabiola Ferreira da Silva, da Imater de Quedas do Iguaçu, quais são os critérios que o criador deve adotar para definir o momento de entrada dos animais no pasto e também a hora de retirar eles desse espaço e passar para outro piquete. Vamos conferir.
A vaca leiteira, que é o que a gente mais atende aqui na nossa região, né? Ela é muito sensível, né, a questões do pasto, né? Então, de repente, você coloca num pasto melhor manejado num dia, ela responde já no outro dia, em maior produção. E o contrário também é verdadeiro. Se você coloca num pasto mal manejado, principalmente com uma questão de altura, um pasto passado, que a gente fala, né? Ela já responde ao contrário. Ela também não vai fornecer, não vai produzir tudo aquilo que a gente estava esperando, né? Então, o principal cuidado, além da adubação, seria com o manejo do pasto. Então, como que é feito isso, né? Existem muitas pesquisas, né? Inclusive, eu participei aí de algumas pesquisas que são desenvolvidas para estudar quais seriam as melhores alturas de entrada e alturas de saída. Por que altura, né? Porque a altura, ela resume boa parte do que o pasto está apresentando naquele momento. Questão de matéria seca, questão de estrutura, quantidade de colmos. Quanto mais colmos, não é tão atrativo para a vaca, né? O que a vaca está procurando ali realmente são as folhas, né? A altura, ela define de uma maneira bem mais fácil tudo aquilo que a gente está procurando no manejo do pasto. As pesquisas, elas mostram isso, né? Alturas de entrada e alturas de saída. Cada cultivar, geralmente, o pessoal da Imater tem esses valores, né? Quais seriam as alturas de entrada, né? Por exemplo, a altura de entrada do azevém é 20 centímetros, né? E a saída é 10 centímetros. Por que 20 centímetros de entrada? Só um exemplo. E aos 20 centímetros, o animal, ele consegue dar maiores número de bocados. O que seria esse maior número de bocados? O animal, ele está comendo mais. Então, ele apresenta, nessa altura de 20 centímetros, uma altura ideal para ele poder fazer a profundidade do bocado e abrir a boca do tamanho certo que ele precisa para ele poder comer mais. Então, esses são todos os detalhes que são estudados dentro da pesquisa e que são traduzidos na forma de altura. Então, a altura para o animal desenvolver o melhor desempenho, o melhor comportamento animal dele na pastagem seria de 20 centímetros para o azevém. E aí, o contrário também foi feito dentro das pesquisas. Então, qual que seria a altura ideal de saída? Quando que ele já diminui esse comportamento e já diminui a ingestão? Então, seria os 10 centímetros de altura. Geralmente, tem altura de entrada e metade da altura de entrada seria a altura de saída, quando o animal ele já começa a ingerir menos aquele pasto. Além disso, além da questão da ingestão do animal, nós temos também a questão de conservação do solo, né? Então, uma maior massa no solo, então ela apresenta uma maior conservação desse solo. E além disso, nós temos uma rebrota muito maior também. Então, não necessariamente a gente precisa entrar com nitrogênio logo após a saída dos animais, né? Toda vez que o animal sai, né? O solo, ele precisa de uma quantidade anual ali de nitrogênio, né? E o resto é feito conservando as alturas de saída, onde as folhas vão fazer o processo de fotossíntese e a rebrota vai ser mais rápida. O produtor, fazendo um bom manejo de pasto, ele consegue retornar muito mais rápido para os primeiros piquetes. Inclusive, muitas vezes pode até sobrar pasto e ele pode aproveitar para fazer outros tipos de forragem conservada, né? Na forma de feno ou de pré-secado. E aí ele se torna muito mais sustentável ao longo do ano, principalmente em épocas de seca, em épocas que muitas vezes o pasto que está lá, de repente, não está vindo muito bem. Ele consegue fazer uma estratégia aí de um planejamento forrageiro muito melhor para suas vacas, né?
Pois bem, daqui a poucos dias, em muitos lugares aqui do nosso estado, produtores já devem começar a colheita da nova safra de grãos. E é hora, então, de se aproveitar para cuidar da análise do solo, que deve ser feita não apenas porque o banco exige para a liberação do financiamento, mas principalmente porque é o resultado dessa análise que pode ajudar o produtor a usar melhor em sua lavoura tanto o calcário quanto os adubos de correção e também o adubo usado no plantio. Bom, e esse foi o assunto de uma conversa que eu tive há poucos dias com o extensionista Anderson Luiz Helling, da Emater de São José das Palmeiras. Começa explicando para a gente com que frequência o produtor deve fazer essa análise do solo.
Então, como você já comentou, né, o banco ele exige uma análise química de 2 em 2 anos. Mas a análise, o produtor tem que entender ela como um investimento, não como um custo. Então, o ideal seria ele estar fazendo essa análise todo ano e estar fazendo um balanço nutricional do seu solo, sua área cultivada, para estar tendo uma maior eficiência, estar fazendo adubação conforme a necessidade das culturas.
E o Anderson também explica quais são as informações que a análise do solo traz para o produtor, traz para o técnico que orienta a plantação desse produtor.
O produtor fazendo uma análise de rotina, ele vai poder saber se essa área precisa de calcário ou não, se precisa, quanto precisa, qual calcário utilizar, né? A gente tem os calcários calcíticos, dolomíticos, magnesianos, se precisa de uma adubação com base de fósforo, de potássio, de micronutrientes. E o objetivo é estar fazendo um uso racional desses fertilizantes, sempre evitando o excesso e as deficiências, né? Então, muitas vezes o produtor acaba pecando pelos excessos. Como se fosse você vai no médico, ele te passa um remédio para tomar de 8 em 8 horas. Você vai tomar de hora em hora. Então, tá tendo um excesso, você vai ter um efeito colateral. E no solo é a mesma coisa. Então, os excessos, muitas vezes, são mais prejudiciais do que a própria deficiência. Então, com base nessa análise, o produtor consegue fazer uma adubação equilibrada, racional, tendo uma maior rentabilidade para o produtor.
Bom, o Anderson falou aí dos vários benefícios que a análise do solo pode trazer para o resultado das colheitas do produtor e também os erros e desperdícios que ela pode ajudar a evitar. Ouça então agora qual a dica que ele dá para o produtor que vai fazer ele próprio a coleta da terra que vai mandar para o laboratório. Isso para que o resultado dessa análise, de fato, depois mostra com toda a segurança qual é a condição de fertilidade do solo lá da lavoura que está sendo avaliada.
Primeira coisa, o produtor tem que dividir sua propriedade em áreas homogêneas. O que, que seriam essas áreas homogêneas? Áreas que vão ter um manejo semelhante, uma declividade parecida, parte física do solo também semelhante, né? Feita essa divisão em áreas homogêneas, então ele vai coletar subamostras. O ideal seria que de cada área homogênea seria coletado 20 subamostras e essas 20 subamostras vão compor, então, uma amostra que vai para o laboratório. Essas 20 subamostras o produtor tem que coletar na sua área, percorrendo toda a propriedade num percurso de zigue-zague, então para não estar beneficiando uma determinada área da propriedade. Tem que ter os cuidados, né? Então tem vários equipamentos que podem estar sendo utilizados para tirar essa subamostra. Então hoje tem os trados, tem furadeira, mas se o produtor não tiver, ele pode usar lá uma pá de corte, um enxadão. Sempre observar que esse material tem que estar limpo, né? Não pode ser uma pá, um enxadão que já está sujo, ele não tirar essas impurezas, né? Um balde para estar colocando essas subamostras, né? Depois vai misturar essas 20 subamostras para estar fazendo uma amostra para enviar para o laboratório. Esse balde, então, também sempre tem que estar limpo, né? Não pode ter resíduos de nada. De preferência, um balde plástico, né? Porque se o produtor usar um balde de alumínio, esse alumínio ele vai estar interferindo na análise. Depois, lá no resultado da análise, vai ter uma presença de alumínio que não é do solo, mas era do balde que o produtor usou, né? Se ele não for encaminhar essa amostra imediatamente para o laboratório, então secar a sombra, né? Deixar o pacote aberto e sempre estar fazendo a embalagem e identificação correta dessa amostra para estar enviando para o laboratório.
Conferimos aí a participação do extensionista Anderson Luiz Helling, da Emater de São José das Palmeiras. Ele que falou da importância da análise do solo e também deu algumas dicas importantes para o produtor que vai ele próprio fazer a coleta da terra que vai mandar para o laboratório. Por hoje, meu amigo, minha amiga, está feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.